Uma pandemia que atinge em cheio o trabalho formal e informal. Um governo que adotou medidas para reduzir esses danos em 2020 e que demorou para agir em 2021, quando a crise se agravou no Brasil. Foram 3 meses para retomar o auxílio emergencial. Foram 4 meses para retomar a ajuda a empresas. Os programas agora estão aí, reduzidos, mas voltaram. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021, dia em que o Diário Oficial da União publicou medidas provisórias do governo que recriam o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O objetivo do programa está aí em seu próprio nome, é tentar preservar vagas de trabalho formais, ou seja, aquelas com carteira assinada. E para isso, o governo autoriza que as leis trabalhistas sejam flexibilizadas temporariamente. Em troca dessa redução de gasto com o trabalhador em meio à crise, o empregador se compromete a manter as vagas, pelo menos por um tempo.
O programa do governo do presidente Jair Bolsonaro tem 4 pontos centrais para as empresas. Autoriza a redução de jornada e de salário, autoriza suspensão de contratos de trabalho, autoriza antecipação de férias e autoriza o adiamento do pagamento de parcelas referentes ao FGTS dos trabalhadores, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todas essas medidas têm o objetivo de dar margem para o empregador lidar com sua folha salarial. Elas estão valendo desde já. Ou seja, as empresas já podem aderir ao programa.
O primeiro ponto do programa de redução de salário e de jornada de trabalho pode durar por até 120 dias. Nesses 4 meses, os salários e as jornadas podem ser reduzidos em 25%, 50% ou 70%. E aí o governo ajuda com uma compensação parcial dessa redução de salário. O segundo ponto do programa, de suspensão total do contrato, também pode durar 120 dias. A empresa fica sem pagar, mas aí o governo compensa com um valor referente a parcelas do seguro-desemprego ao qual o empregado teria direito se fosse demitido.
O empregado tem garantia no emprego durante o período em que a empresa estiver usando o programa e também não pode ser demitido depois que o programa acabar. Isso pelo mesmo período que o programa durou. Ou seja, se a pessoa ficou 60 dias recebendo só parte do salário com jornada reduzida, ela só vai poder ser demitida 60 dias depois que o programa acabar.
Nas medidas provisórias publicadas nessa quarta, o governo Bolsonaro reservou 10 bilhões de reais para fazer as compensações para os trabalhadores. O objetivo anunciado do governo é conseguir preservar pelo menos 5 milhões de empregos formais de carteira assinada. As cifras são altas e, para as empresas, o programa é bem-vindo, mesmo que atrasado. Mas estão bem distantes do que foi feito em 2020, primeiro ano da pandemia.
A pandemia da Covid-19 foi decretada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em março de 2020. A doença já tinha se espalhado pelo mundo e as consequências sanitárias e econômicas já eram conhecidas. Para evitar que o vírus se espalhasse ainda mais e matasse cada vez mais pessoas, a solução foi reduzir a circulação, reduzir as aglomerações. Afinal, o vírus circula pelo ar. E ao adotar essas medidas, o impacto na economia é grande. Afinal, é preciso fechar o comércio, fechar atividades que fazem o dinheiro circular.
São medidas recomendadas até hoje pelos organismos internacionais de saúde, mesmo neste momento em que a vacinação contra a Covid está em curso. São medidas que podem ser flexibilizadas a partir da hora em que há uma imunização consistente de boa parte da população. No Brasil, ainda não há essa imunização consistente. E o isolamento social sempre foi parcial. Houve uma maior adesão no começo, no primeiro semestre de 2020, mas as medidas nunca foram tão rigorosas, por exemplo, como na Europa.
Para agravar a situação, o presidente brasileiro sempre fez campanha contra o isolamento social. Preocupado justamente com o impacto da pandemia na economia, ele sempre estimula que as pessoas saiam às ruas, voltem ao trabalho normal. Para dar alguma coragem diante de um vírus que já matou quase 400 mil pessoas só no Brasil, Bolsonaro faz propaganda de remédios que, na verdade, não funcionam contra a Covid.
O presidente já chegou a usar expressões homofóbicas e desrespeitosas para criticar quem adere ao isolamento. Já disse que somos um país de maricas, já disse para o povo deixar de frescura, de mimimi. Enfim, quem conseguiu ficar em casa foi insultado por Bolsonaro. A questão é que as quarentenas brasileiras acabam sendo pouco efetivas não apenas porque as medidas dos governos locais não são tão enérgicas, ou porque o presidente tenta sabotá-las o tempo inteiro. As quarentenas nem sempre ganham adesão em massa, porque o Brasil é um país muito desigual.
Sair de casa, para muita gente, é uma questão de ter o que comer no fim do dia. E não é só aquele trabalhador que lida com serviços essenciais. É aquele trabalhador informal, autônomo, que precisa sair, senão não tem alimento.
Para esse trabalhador, o governo pagou um auxílio emergencial entre abril e dezembro de 2020. Foram R$ 600 por 5 meses e depois R$ 300 nos 4 meses finais do ano. Mas aí o auxílio acabou e ficou sem ser pago em 2021 por 3 meses. Foi retomado agora em abril num valor menor, que vai de R$ 150 a R$ 375, e também menos abrangente.
E para os trabalhadores formais, o governo criou esse programa que é o tema aqui do podcast, o programa que permite a redução de salário e jornada de trabalho e suspensão de contratos. Assim como o auxílio emergencial para os informais, o programa para os trabalhadores formais também foi criado em abril de 2020. Foi prorrogado 2 vezes e acabou encerrado em dezembro. Esse programa era considerado o mais efetivo da pandemia pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
O programa está tendo tanto sucesso, tanto êxito, que nós vamos estender aí por mais 2, 3 meses, não é isso?
2 meses, ministro.
Por mais 2 meses, para justamente continuar preservando esses empregos, enquanto a economia brasileira faz essa volta em V e continua gerando empregos.
Aí o Guedes, num posicionamento de agosto de 2020. Quando o Guedes deu essa declaração, o programa estava passando por uma prorrogação. E o ministro da Economia, que estava ali acompanhado de secretários que trabalham na pasta, parecia bastante empolgado. Estava ali falando até em recuperação da economia em V, que é uma referência à forma da letra V. Um traço descendente ilustrando a crise e um traço ascendente, voltando praticamente para o mesmo lugar, com uma recuperação rápida da economia. Bom, os números hoje mostram que não foi bem assim.
A economia não se recuperou como previu o Guedes, mas o programa acabou sendo importante para que o ano de 2020 não fosse ainda pior. Segundo o governo, foram 20 milhões de acordos com trabalhadores ao todo no ano, entre reduções e suspensões de contrato. O governo também estima que conseguiu preservar 15 milhões de empregos. Cerca de R$ 33 bilhões foram usados para bancar o programa, o triplo do que está previsto agora para 2021.
Se a retomada do auxílio emergencial durou 3 meses, a retomada do auxílio às empresas demorou 4. Isso num cenário de piora da pandemia e de dificuldades ligadas à persistência da crise econômica. Associações de grandes empresas do varejo, por exemplo, chegaram a pedir a volta do programa urgentemente, isso para evitar demissões em massa.
Mas o programa esbarrou em problemas orçamentários do governo. Originalmente, a equipe econômica propôs antecipar dinheiro do seguro-desemprego para bancar o programa, o que envolveria um rearranjo do desenho do seguro-desemprego. A ideia foi mal recebida por alterar uma importante política de proteção social em meio à pandemia. Então, essa saída acabou abandonada.
O problema era o mesmo enfrentado por todas as áreas do governo federal. Falta dinheiro. O governo já tinha gastado muito além do previsto em 2020, a partir de aprovações de leis de calamidade pública e do orçamento de guerra, que permitiram despesas extras de R$ 600 bilhões para lidar com a pandemia. Outros países fizeram isso também, não foi exclusividade brasileira. A questão é que a situação fiscal do país piorou muito e a pandemia não arrefeceu.
O orçamento de 2021, que prevê receitas e aloca as despesas do governo, demorou para sair justamente pela falta de um acordo. De um lado, parlamentares que não queriam perder verbas de emendas e também a necessidade de lidar com as demandas relacionadas à pandemia. De outro, um governo que foi eleito com um discurso de austeridade fiscal.
No fim, uma manobra garantiu que as verbas destinadas a medidas relacionadas à pandemia saíssem do cálculo da meta fiscal e do teto de gastos, mais ou menos como se a gente tivesse um novo período de calamidade pública e de orçamento de guerra, mas sem a adoção formal desses dispositivos.
Num quadro geral deste fim de abril, o país tem então restabelecidos com atraso os auxílios para os trabalhadores informais e para as empresas, a fim de manter o emprego de trabalhadores formais. Um quadro que aponta para um alívio, mas que traz consigo uma realidade de economia cambaleante, desemprego alto e insegurança alimentar, atingindo mais da metade dos brasileiros.
O Brasil está chegando perto das 400 mil mortes pela Covid-19 em pouco mais de um ano de pandemia. Estevão Bertone, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Estevão, qual é o estado da pandemia atualmente no país?
O país levou apenas 36 dias para registrar mais 100 mil mortes por Covid-19, desde que atingiu, no final de março, a marca de 300 mil vítimas da doença, o que revela um ritmo muito acelerado da pandemia. Dos 200 aos 300 mil, foram 76 dias. Agora, o Brasil chega aos 400 mil na metade desse tempo. A notícia positiva é que as médias móveis de casos e de mortes estão há quase uma semana em queda, mas os números ainda são muito altos. O mês de abril se encerra como o mais letal da pandemia no país. Nos quatro primeiros meses de 2021, o Brasil teve mais óbitos por Covid-19 do que em todo o ano de 2020. O que preocupa os especialistas é que o país está reabrindo as atividades não essenciais em meio a um cenário muito preocupante.
Estevão, o Brasil já passou por duas ondas de contaminações fortes, uma em 2020, outra agora no começo de 2021. O país corre o risco de viver uma terceira onda?
Os especialistas já dizem que a questão não é se haverá uma nova onda, mas quando isso deverá acontecer. Os estados vêm adotando uma política de zigue-zague de abre e fecha, e as medidas são muito permissivas e estão muito longe de conseguir controlar a transmissão do vírus. Oficialmente, já são 14 milhões de brasileiros infectados, mas esse número deve ser muito maior devido à subnotificação de casos. Se considerarmos uma taxa de letalidade da Covid-19 de 1%, o Brasil já pode ter tido mais de 40 milhões de pessoas infectadas, o que representa apenas 20% da população. Ou seja, ainda existe um contingente muito grande de pessoas que ainda está suscetível à doença e que em algum momento pode se infectar, ainda mais com as aberturas que vêm acontecendo. A vacinação, que é o único jeito de evitar isso, caminha muito lentamente no Brasil. O país vacinou até agora menos de 7% da população com as duas doses.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Os militares estão tentando interferir na política. E não é aqui no Brasil, não, onde isso é muito comum. É na França. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. Um grupo de mais de 1000 militares franceses reformados, ou seja, militares aposentados, publicou no dia 21 de abril uma carta aberta ao presidente da França, Emmanuel Macron. Entre os signatários, havia mais de 20 generais. Nessa carta, o grupo diz que a França tem sua existência ameaçada pela imigração estrangeira e pelo islamismo. Os militares reformados veem na cultura dos subúrbios pobres e negros uma afronta ao que seriam os valores civilizacionais do país. Os termos ecoam, em grande parte, as ideias da extrema-direita. A publicação se deu, aliás, num tradicional veículo de extrema-direita. E a mensagem foi bem acolhida por Marine Le Pen, que é a aposta dessa extrema-direita para as eleições presidenciais do ano que vem. Ou seja, trata-se da expressão de um setor extremamente conservador e ainda minoritário na França. Ainda assim, despertou preocupação porque lá, ao contrário do que acontece no Brasil, é muito raro que os militares, sejam eles da reserva ou da ativa, se metam em assuntos de política. A ministra da Defesa, Florence Parly, disse que os militares se excederam e violaram as leis que proíbem homens fardados de participarem desse tipo de debate público. Além disso, parlamentares de esquerda lembraram que o próprio Código Penal prevê consequências para quem atenta contra a democracia no país. Ainda não dá para saber quais podem ser as consequências para o grupo, mas o que se pode antever desde já é a disposição da extrema-direita francesa para esgarçar os limites do debate público e do respeito à democracia.
Da volta do programa de redução de salários e jornadas, passando pelo número de mortes pela Covid no Brasil e fechando com a ação política dos militares reformados da França, durma com essa. Antes de terminar, uma correção. No programa de terça, 27 de abril, a gente voltou a se referir aqui no Durma à vacina russa como Sputnik V, quando na verdade é Sputnik V, V de vacina. Fica a correção.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, o podcast está de volta. Até!